Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje estamos com a Laura Freham. Olá, Laura.
Olá, boa noite.
Tudo bem. A Laura está no Brasil, Rio de Janeiro, não é?
Sim, estou no Rio de Janeiro. E ainda está dia aqui.
Pois é. E está calor, provavelmente. E nós aqui estamos já com frio e vamos ter chuva, provavelmente. A Laura vai-nos falar sobre os seus livros. Eu tenho aqui notícia de 3. Quer-nos dar alguma informação suplementar a propósito do seu primeiro, e suponho que é o que tem mais, que é mais conhecido e mais lido, Nova Drascun, depois Meus Múltiplos e Nova Ordem. É capaz de nos acrescentar alguma informação para além daquilo que eu acabei de referir, isto a propósito dos seus livros, e desde já aproveito para lhe agradecer o facto de estar aqui connosco. Obrigado.
Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, é um prazer muito grande de estar falando sobre esses assuntos, né? O livro, ele é um, os livros, de modo geral, eu os vejo como canais para que se comunique algo, né? E o que é comunicado nos livros, a princípio, ele busca trazer numa linguagem mais de entretenimento ou de ficção científica, a percepção de que nós, como seres humanos, como consciências, podemos estar acessando mundos através da nossa percepção, através do nosso ponto de vista, através de cada nova coisa que aprendemos ou que nos abrimos para aprender. E Nova Drascun, assim como os outros livros da saga Drascun, como o Meus Múltiplos, que ele sai um pouco da ficção científica, mas o que eles têm em comum é justamente trazer para o leitor essa nova perspectiva de que cada leitor, como ser humano, pode estar, sim, interagindo, vivendo dentro de um mundo que é totalmente seu, porque suas percepções, suas perspectivas são únicas também. Nova Drascun, ele surgiu através de... Foi muito por acaso, ele começou a surgir na minha mente, e eu assisti a história como se fosse um filme, né, a passar na minha cabeça. Até que, de tanto passar e reprisar, eu resolvi escrever. Surgiu um livro que conta a história de uma jovem brasileira, moradora do Rio de Janeiro, que, durante a noite, mora em uma favela e, durante o dia, trabalha na área rica da cidade, onde ela também estuda. Então, a partir do estudo dela, da faculdade, ela também conheceu pessoas ricas, vivendo nas áreas ricas, e que não compreendiam, não tinham ideia do que era viver em uma favela. Então, a personagem, ela se enxergava como transitando entre dois mundos, o mundo da favela, o mundo da dificuldade da pessoa mais pobre, e o mundo das pessoas ricas, das áreas ricas, com muito mais acessibilidade a produtos e informações, e com rotinas totalmente diferentes. Até que um determinado dia, durante um tiroteio dentro da favela, em que ao invés de estar preocupada com a própria vida, ela estava preocupada em atrasar para a reunião que ela teria no trabalho, e em dado momento a vida dela é colocada em risco no meio desse tiroteio. E uma criatura fantástica, sobrenatural, surge exatamente para salvá-la naquele momento. E a partir daí ela começa a entrar em outro mundo que ela não imaginava que existia, que era um mundo de seres não humanos, um mundo com outras dimensões, um mundo com outros pontos de vista, e nisso ela descobre que o mundo não é o que ela pensava ser e que ela mesma também não é quem ela pensava ser. Esse primeiro livro faz parte de uma trilogia, onde a sequência é o Nova Ordem, e faz parte de um universo, né, que traz
de
outros livros.
Se calhar interrompíamos aqui para colocar uma questão e indo mais fundo um pouco nesse assunto. Existe, do seu ponto de vista, existe a percepção de que, de facto, essa história pode estar a ser contada através de uma experiência exatamente desse género, em que a Laura, de facto, estará a aceder a informação que não é do nosso plano, ou até, de algum modo, a ser contactada por pessoas de um outro plano?
Eu acredito que todos nós, de alguma forma, somos contactados por outros planos. E algumas pessoas têm consciência disso, de que são contactadas, enquanto outras pessoas não. Isso explicaria, por exemplo, as inspirações, os sonhos, os insights, as ideias e soluções de problemas que surgem de repente. Alguns vão explicar que isso são respostas ou informações que a pessoa traz do próprio subconsciente, mas enquanto outras podem explicar de forma diferente. Eu acredito que o universo, né, a nossa realidade de modo geral, ela é muito mais complexa do que nós podemos assumir num determinado momento. De alguns anos para cá, eu venho tendo isso muito cada vez mais claro na medida em que eu leio, em que eu estudo alguns assuntos e que eu me dedico a pensar sobre eles. E eu acredito que dentro desses mundos todos que existem, há um propósito também para que eles interajam em determinado momento. Então, eu acredito, sim, que existem seres fantásticos, visíveis e invisíveis, e que há mundos e dimensões que nós não necessariamente podemos acessar conscientemente, mas que, de uma forma ou outra, acabamos por interagir com elas em determinados momentos. Seriam momentos especiais em que nós precisamos, ou em que nós precisamos de algum tipo de auxílio ou informação, e também quando nós podemos ser justamente a fonte desse auxílio ou dessa informação, tanto para essas outras dimensões, quanto para pessoas do nosso próprio plano, nossa própria dimensão, né?
Claro, mas eu peço desculpa de estar a interromper, mas aqui uma questão que pode ser importante para os nossos ouvintes, que é, no seu caso concreto, espero que não me leve mal, no seu caso concreto, para além da crença que tem uma indicação, tem mais do que isso, pergunto, tem uma indicação, há momentos de que se recorde em que de facto tenha memória desses contactos, digamos assim, com os seres de outros planos, ou até o facto de se poder transportar até outros planos, a própria Laura se transportar para outros planos? Tem memória desses momentos?
Tenho sim. O primeiro foi justamente esse livro, né, que surgiu na minha mente e que a partir deles, eu que nunca tinha pensado em ser escritora na vida, me vi com dezenas de livros na minha cabeça. Livros do começo ao fim. Livros de ficção científica, romances, livros infantis, livros inspirados em trechos bíblicos, né, como... não como reescrevê-los, né, mas como trazer uma perspectiva diferente dentro de algumas passagens, principalmente parábolas. Então, livros e mais livros que foram surgindo para quem nunca havia pensado em ser escritora. Então, isso, para mim, é uma comunicação, é uma transmissão de informações com propósito. Além disso, né, outras memórias que eu tenho, aliás, são várias, já que você perguntou, mas não temos tempo para falar de todas.
Vamos falar daquelas que considerar mais marcantes, temos tempo para isso.
Ah, sim, então uma delas foi a questão dos livros, e a outra delas, dentre essas outras, né, é a oportunidade de poder, que eu já tive, de ter um contato com seres realmente de outros planos, e eles surgiram a partir em que eu comecei a escrever os livros. É como se a escrita começasse a se tornar uma ponte de comunicação. E eu tenho aprendido muito. Eu comecei a aprender sobre linhas de tempo, realidades paralelas, sobre propósito da vida, sobre por que nós estamos aqui, que são coisas que vão sendo transmitidas de uma maneira muito sutil, como em... quebra-cabeça, né? Em peças de quebra-cabeça que aos poucos vão fazendo sentido. Eu me sinto...
Mas esses seres têm uma forma, quando os vê, materializam-se, como é que são esses seres?
A parte mais marcante é a energia deles, né? A presença. A forma é uma maneira em que nós nos apresentamos, né? O recheio, a consciência, ela traz uma assinatura que é única, independente da aparência e da forma. a seres que têm aparência muito parecida e intenções totalmente diferentes. E isso podemos falar dentre os próprios seres humanos, por exemplo. Então, a boa parte deles apenas a presença, a energia que ele traz. E em raros momentos que aconteceu no começo, né, de vê-los, mas em terceira visão. Nunca estive na mesma sala tomando café com nenhum deles, mas pude senti-los por perto.
É curioso, porque essa experiência de que nos fala, as presenças são muito comuns em diversos casos, já tivemos inclusive aqui casos desses, e também tivemos de facto pessoas que relatam a ter-se encontrado com seres com uma forma física muito semelhante à nossa, e fazendo mesmo comentário relativamente a pormenores tão precisos quanto o tipo de pele ou mesmo o cheiro, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, essa manifestação dessas entidades de outros planos se manifestam, segundo relatos, se manifestam de diversas formas. Bom, há aqui um aspecto muito interessante no seu trabalho, ou igualmente interessante, que tem a ver com a obra Os Meus Múltiplos. Os Meus Múltiplos está relacionado com um tema que é o transtorno dissociativo de identidade, aquilo que nós conhecemos pelas múltiplas personalidades. Há alguns relatos a propósito deste assunto. Aliás, a história mais antiga que conhecemos é O Médico e o Monstro, não sei exatamente como é que se diz aí no Brasil, é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Que fala exatamente sobre isso, sobre a questão das múltiplas personalidades. Depois também mais recentemente apareceu um outro filme chamado Split, onde se relata o confronto de duas jovens com um indivíduo que tinha de facto, que apresentava essa dissociação de personalidades. Este livro, Os Meus Múltiplos, surge exatamente desse tipo de inspiração ou de outro tipo de inspiração? Estou-me a referir ao relato que fez relativamente ao seu primeiro livro. Os Meus Múltiplos têm também a ver com este tipo de encontro com entidades de outros planos?
Meus Múltiplos, ele surgiu como uma ideia, primeiramente. Eu não havia assistido nenhum filme recentemente sobre filmes relacionados ao tema, mas foi uma ideia que começou a me incomodar, era como se estivesse pedindo para nascer em forma de palavras escritas. E eu interrompi, inclusive, a escrita de Nova Ordem para escrever Meus Múltiplos. E ele fala... Ele traz a temática do transtorno dissociativo de identidade de uma maneira que muitas pessoas poderiam se identificar a partir do momento em que se depara com uma pessoa que manifesta o transtorno. Então, ele conta a história dentro do ponto de vista da esposa da pessoa, do homem que tem esse transtorno. Mas ele, respondendo a sua pergunta, não foi a partir de um filme mostrado como o Nova Drascun. Ele surgiu como uma ideia pujante que me fez interromper uma escrita de um livro para começá-lo, e foi muito rápido, eu comecei a escrever, fiz um retiro, inclusive, para me dedicar à escrita e concluir o livro.
Em quanto tempo?
Acho que eu concluí o livro em 3 meses ou 4 meses.
Uhum. O livro que interrompeu o Nova Ordem era a continuação da Nova Drascun. É isso, não é?
Isso, exatamente.
Já terminou, não?
No momento, ele está a 70%. Total que, da história. Mas eu precisei, coitadinho, interrompê-lo novamente para me dedicar à produção do livro impresso, né, do antecessor dele, do Nova Drascun, e também do Meus Múltiplos. E assim que eu consegui encaminhar todos os arquivos para a gráfica, Então, eu vou retomar a escrita do Nova Ordem.
Bom, mas quer nos dar penso que no Brasil se diz palhinha, não é? Dar aqui alguma informação. Porque eu recordo quando falei consigo, a propósito disto, a Laura disse-me que estava cheia de vontade de voltar ao livro, porque queria saber como é que a história acabava.
Sim, é verdade.
É um processo muito interessante, o que significa que este, a forma de construir este livro, Nova Ordem, é um pouco dispar do anterior, porque de facto, eu refiro-me ao Nova András Kun, de facto está à espera que lhe contem o resto, é isso?
Sim, porque os pontos principais eu já sei quais são, assim como da sequência dele, que é o Nova Terra, que vem depois de Nova Ordem, e de outros livros que também fazem parte desse universo, toda essa história que ele envolve. Mas, assim, o desenrolar de determinados trechos, de determinadas partes, a gente só descobre quando está escrevendo, né? E é interessante porque algumas emocionam, outras fazem rir, e uma coisa que eu não sei se você já soube disso, já passou por isso, mas em determinados momentos a gente sente saudade das personagens. A gente quer estar lá com eles, é como se, enquanto escrevemos, nos transportamos para a história. É diferente de assistir a um filme, por exemplo, porque num filme a TV ou a tela está num lugar e você está em outro assistindo. Mas quando você está escrevendo, você faz parte daquilo, você sente o que os personagens estão sentindo, as emoções que estão passando, é muito mais intenso. E dá saudade, dá vontade de voltar para lá.
É como se fosse um lugar seguro?
É como se fosse um lugar de descoberta. Um lugar de participação, de interação.
Mas quando eu disse é como se fosse um lugar seguro, eu tinha uma intenção, e a minha intenção era perguntar-lhe se em algum momento da sua escrita, especialmente em relação ao primeiro livro, porque terá sido aquele em que estava numa situação mais desconfortável, porque nova, não é? Portanto, estaria a descobrir uma nova forma de existir. Se em algum momento na escrita do primeiro livro se sentiu insegura, se sentiu que de facto estava numa circunstância que lhe era pouco confortável?
Sim, porque eu nunca havia escrito ficção. A única coisa que eu havia me dedicado a escrever foram em trabalhos de conclusão de curso, da faculdade, do mestrado, e era um tipo de escrita totalmente diferente que não me fazia sentir escritora de forma nenhuma. Mas, a partir do momento em que eu comecei a escrever o Nova András Kun, eu me vi numa posição diferente, de escritora, de uma história que havia surgido na minha cabeça, e ao invés de eu ter buscado uma inspiração, decidido escrever um livro, na verdade o livro veio para mim como um presente. Então isso me fez perceber-me dentro de uma posição totalmente nova, e realmente foi um pouco desconfortável inicialmente, porque por ser novo e por demandar uma energia nova de aprendizado e de adaptação. O Nova Ordem eu já estou mais à vontade,
A questão que eu colocava era se de facto sentiu que, e uma vez que estamos a falar de uma circunstância nova, no primeiro livro, em que percepcionava que havia alguma interação com outros planos, se em algum momento se sentiu assustada com isso, por estar a lidar com planos, com uma realidade que não é a sua do dia a dia. Enquanto escrevia o Nova András Kun, houve algum momento em que se sentiu numa situação menos confortável, ou seja, há perigos, eu pergunto isto porque de facto é algo que me fascina, quando nós estamos num outro plano, nós percepcionamos o perigo, a insegurança ou até o medo de uma outra forma do que convivemos habitualmente com esses sentimentos, com essas emoções, quando estamos no nosso plano habitual. Ou seja, é diferente a situação de conforto ou a falta dela perante o desconhecido, estou-me a referir naturalmente ao acesso que temos a outros planos.
Não, nunca cheguei a sentir medo ou desconforto nesse sentido. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre me atraiu, né? De querer saber no que vai dar, de querer aprender mais, de saber quem é a presença. Mas logo no começo em que isso tudo surgiu, isso foi em 2016, começo para meados de 2016, eu ficava um pouco, eu não sei se essa palavra é comum aí, eu ficava um pouco ressabiada, um pouco desconfiada, o que será isso?
Mas, brincadeira, não é?
É, mas nunca cheguei a ficar com medo, mas eu ficava curiosa.
Laura, há aqui uma questão que, e fazendo uma leitura, por exemplo, das capas, da sua comunicação, especificamente da comunicação que faz dos seus livros, há uma relação com aquilo que podemos considerar o fenómeno extraterrestre, naves espaciais. Qual é a sua ligação a este fenómeno, a esta circunstância?
Essa ligação começou a surgir no começo da escrita. Quando, especialmente no momento em que eu mostrei para um amigo meu, o livro, ele tinha poucas páginas ainda, estava bem no começo, e eu queria mostrar para as pessoas, eu queria saber o que elas achavam, porque era algo novo para mim. E algumas pessoas próximas eu tive a oportunidade de mostrar para muito poucas pessoas, assim que o livro começou. E uma dessas pessoas foi um amigo que eu não tinha muita proximidade com ele, ele é marido de uma grande amiga minha, mas eu nunca tinha conversado muito com ele, sempre era mais distante. E ele é muito voltado para os assuntos de ufologia. E quando eu mostrei para a esposa dele, ela disse para mim, para que eu mostrasse a ele, porque ele sim poderia dar uma opinião mais robusta sobre o assunto, né? Já que a história tratava de presença alienígena, de hibridização alienígena. E ele leu as primeiras páginas e me perguntou de onde eu havia tirado aquilo. E eu respondi para ele que da minha cabeça. Não deixava de ser, né? Era onde o filme passava. E ele, um pouco desconfiado, fez algumas perguntas. E eu confessei para ele que, para mim, aquilo era tudo ficção científica, que, para mim, até aquele momento, alienígenas eram coisas de filmes, de cinema somente. Mas ele concordou em ser um consultor técnico e ele, sempre que eu passava um trecho para ele, ele perguntava, de onde você tirou isso? E eu respondia, da minha cabeça, eu só simplesmente escrevi. E não demorava alguns minutos, ele me encaminhava ou o link para um vídeo, ou para um artigo, ou para um livro que estava diretamente relacionado àquilo que eu havia, a determinado trecho que eu havia colocado, enviado para ele, que eu havia escrito. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava escrevendo poderia ter sido relatado num avistamento de alguma pessoa, ou numa experiência de abdução que alguém tivesse relatado. E eu comecei, então, a perceber que aquilo que saía da minha cabeça não era ficção. Que havia pessoas de verdade, pessoas sérias, pessoas saudáveis, que relatavam que aquilo era uma experiência real. A partir dessa percepção é que eu comecei a pensar comigo mesma, opa, alguma coisa está acontecendo. Foi aí, nesse momento, em que eu comecei a querer entender de onde vinha o livro, como estava se dando isso tudo. E comecei a relacionar com algumas experiências que eu tinha tido que eu não havia dado muita atenção, com algumas coisas que eu achava que era ilusão que eu estava vendo, alguma ilusão que eu estava vendo, alguns sonhos. E eu comecei a juntar as peças e, a partir daí, eu comecei, assim como a personagem, eu comecei a despertar para isso tudo. Algumas pessoas chegaram a me perguntar, você não é a personagem, não? E eu dizia, não, não sou eu, até onde eu sei, não sou também, eu.
Também nos passou pela cabeça necessariamente. Laura, o nosso tempo de facto é muito curto, e eu ia lhe pedir se nos podia dar aqui indicação onde é que podemos encontrar os seus livros, Onde é que a podemos encontrar? Sim, através de canais, YouTube, eventualmente no Instagram, no Facebook, o site. Onde é que os nossos ouvintes poderão contactar?
Ah, sim. A mídia social que eu mais utilizo é o Instagram, Laura_Frey. Se colocar F-R-E-I, já vem Laura Freigan. Eu também tenho um site, www.laurafreigan.com. Não tem BR, não tem PT, .com apenas. Tem Facebook, é o mesmo nome também, e um canal no YouTube, mas ele traz apenas alguns, não tem muitos vídeos, são apenas alguns book trailers que eu coloco lá. E os livros estão à venda. Os livros estão à venda na Amazon, como e-book, o Nova Drascun, Nova Drascun, D-R-A-S-S-K-U-N, e o livro Meus Múltiplos. Ambos estão em fase de produção para a versão impressa, que eu vou divulgar e provavelmente eu vou disponibilizar através do meu site ou através das plataformas que a Amazon oferece, que não são, infelizmente, não estão em todos os países, mas eu acredito que em Portugal é possível comprá-lo.
Isso. Vamos ficar a aguardar pelo próximo trabalho, depois podemos voltar a falar sobre isso. Entretanto, ficam com essas indicações. Aqui é o Inquietações. Queria agradecer à Laura o tempo que nos dedicou. Muito obrigado. Ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Esta, como eu dizia, é o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigado, Laura. Até à próxima.
Obrigada. Boa noite.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.